Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aqui ao senhor secretário de Estado, ao Dr. João Torres, que eu felicito. Hoje, João Torres, que eu felicito em nome da Comissão, dado que é a primeira vez que vem à nossa Comissão, na qualidade de secretário de Estado de Defesa do Consumidor, e com estas felicitações, os maiores sucessos no exercício do cargo que está a exercer. Queria cumprimentar também a senhora doutora Fernanda Ferreira Dias, diretora-geral da DGAI, que já cá esteve, mas noutra audição. A doutora Ana Catarina Fonseca, diretora-geral do Consumidor, é a primeira vez que está cá, seja bem-vinda. E o senhor doutor Pedro Portugal, que já é habitual cá na casa, já conhece a casa. Já está rodado com esta casa. Cumprimentos a todos, sejam bem-vindos e vamos então iniciar esta audição. Esta audição foi requerida pelo Partido Comunista Português e, de acordo com o que está definido, nós vamos utilizar a grelha mais pequena, que corresponde ao seguinte. Pode ter duas rondas. E na primeira ronda, como é que iríamos trabalhar? O Partido Comunista Português, que apresentou o requerimento, tem 2 minutos para fazer a apresentação. Depois de fazer a apresentação do requerimento, dos motivos que o levam a apresentá-lo, o Sr. Secretário de Estado terá 10 minutos para expor e, se as senhoras e os senhores deputados concordarem, eu já abordei o Sr. Secretário de Estado e as Srs. Diretoras-Gerais e o Sr. Presidente da ASAI. As Srs. Diretoras-Gerais e o Sr. Presidente da ASAI teriam 5 minutos cada um e depois os grupos parlamentares terão 5 minutos também. Estão de acordo? Então, sendo assim, vamos iniciar a audição e tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. Cumprimentar também o Sr. Engenheiro João Torres, Secretário de Estado da Defesa do Consumidor. Cumprimentar a Doutora Fernanda Ferreira Dias, Diretora-Geral das Atividades Económicas. A Doutora Ana Catarina Fonseca, Diretora-Geral da Direção-Geral do Consumidor. E o Dr. Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da ASAI. Como é do vosso conhecimento, chamemos-lhe, entre aspas, na segunda parte desta audição da Parca, na medida em que já tivemos a oportunidade de realizar, no passado dia 23 de outubro, uma audição com as restantes entidades pertencentes a esta plataforma. De facto, por circunstâncias diversas, não podemos fazer a audição de uma só vez e poder fazê-la também numa situação de análise em conjunta. De facto, a necessidade de realização desta audição prende-se com as queixas de diversas organizações agrícolas e dos produtores e agricultores de que a grande distribuição insiste em não respeitar princípios e critérios de boas práticas e de leal concorrência. São referidos e indicados casos de abusos do poder económico dominante por parte da grande distribuição, que de facto leva a situações de esmagamento de preços dos produtores, dos agricultores, sendo certo que a plataforma não se dedica apenas, única e exclusivamente à agricultura. Estamos a falar aqui em concreto também no nosso requerimento do setor do leite, embora não exista setor nenhum, seja do leite ao arroz, à batata, onde for, que os produtores não se queixem destas práticas, não se queixem da falta de rendimento. Em concreto, no setor do leite, os valores para produzir 1 litro de leite andam na ordem dos 35 cêntimos, sendo que conseguem vendê-lo, estão a conseguir vendê-lo, no melhor das situações, a 31 cêntimos. São valores atuais e deste ano. De facto, nesta casa, neste Parlamento, foi através do trabalho feito aqui que se conseguiu, que se concretizou o despacho em 2011 com vista à instituição da Parca, e aquilo que nós gostaríamos de levar a cabo, e para terminar nesta audição, era que se fizesse uma análise da repartição do valor ao longo da cadeia, desde a produção à indústria e ao comércio, uma avaliação do trabalho da Parca, que tem sido o trabalho da Parca, em concreto aqui pelas autoridades, nomeadamente reguladoras, em particular da ASAI, e que medidas também, avaliação quer das práticas individuais restritivas de comércio e que medidas é que podem ser implementadas para que a Parca tenha aqui um papel decisivo e determinante em regular aquilo que é a distribuição do valor na cadeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado de Defesa do Consumidor e João Torres. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito naturalmente este momento para cumprimentar todas e todos os senhores deputados, em particular o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, que é o grupo parlamentar que deu origem a este requerimento de se concretizar uma audição pública com as entidades representadas na Parca. Permitam-me ainda que aproveite este momento para cumprimentar a Sra. Diretora-Geral das Atividades Económicas, a Sra. Diretora-Geral do Consumidor e o Sr. Inspetor-Geral da ASAI, que comigo têm colaborado de forma profícua ao longo dos últimos dois meses no âmbito das novas responsabilidades que me foram confiadas pelo Sr. Ministro Adjunto e da Economia. A problemática das práticas individuais restritivas de comércio não é uma problemática nova no nosso país. Pela primeira vez, na década de 90, em 1995, foi feito um grande inquérito à distribuição, por forma a melhor compreendermos, enquanto país, que tipo de práticas de comércio desleais eram praticadas ao longo da cadeia de produção agroalimentar, ao longo da fileira agroalimentar, que eu diria que é constituída, de forma simplificada, por três pilares essenciais: os produtores, a indústria transformadora e o retalho ou distribuição. Poderíamos associar a esta concepção um último elo, que é o elo do consumidor, que é também um agente económico de maior relevância. No que diz respeito às práticas individuais restritivas de comércio, o histórico, penso eu, é já relativamente conhecido pelas senhoras e pelos senhores deputados. Mas há um momento que foi, de facto, um momento, não diria inicial, mas muito relevante para a reflexão sobre os instrumentos de natureza legislativa que o país, no seu conjunto, poderia adotar para fazer face a esta problemática das práticas desleais de comércio. Aquilo que o 21º Governo Constitucional entende é que sempre que existe uma falha de mercado, é a obrigação do Estado intervir. Aquilo que nós ambicionamos para a economia portuguesa é um funcionamento eficiente, transparente e integrado da nossa economia de mercado, sendo que outros governos, designadamente o 19º Governo Constitucional, tiveram um entendimento igual ou um entendimento equivalente no que diz respeito ao setor agroalimentar. Em Portugal, a Autoridade da Concorrência elaborou em 2010 um estudo que se designou Relações Comerciais entre a Grande Distribuição Agroalimentar e os seus fornecedores, e teve como objetivo fundamental analisar as relações entre os grandes grupos retalhistas e os seus fornecedores. Deste estudo, houve algumas conclusões muito relevantes e foram identificadas quatro áreas onde os desequilíbrios negociais entre os distribuidores e os fornecedores se parecia manifestar ou se parecia fazer sentir de forma mais acentuada. Ao nível, designadamente, da imposição unilateral de condições, de descontos e outras contrapartidas, ao nível de penalizações e, muito particularmente, também no que diz respeito aos prazos de pagamento. A Autoridade da Concorrência tomou, e bem, a liberdade de fazer, então, um conjunto de recomendações, ao nível da autorregulação, ao nível da regulamentação das práticas comerciais e, ainda, no que diz respeito ao reforço da recolha, do tratamento e da difusão de informação estatística. Estamos perante, portanto, no ano de 2010. Houve um desenvolvimento decorrente deste relatório, e eu voltarei às questões de autorregulação e de regulação, que teve a ver com a criação da própria Parca, da Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Agroalimentar. A Parca tem a composição que é conhecida pela Casa da Democracia, pela Assembleia da República, e como principais resultados do trabalho da Parca, que este Governo considera positivos, temos já o Decreto-Lei nº 2 de 2013, que, de alguma forma, regulou os prazos de pagamento adequados aos tipos de operador e de produtos, alargando o âmbito de aplicação do Diploma Nacional a outros operadores do setor alimentar. Temos um decreto-lei, que é o decreto-lei número 166/2013, que tem a ver justamente com as práticas individuais restritivas do comércio, e temos também um outro elemento que me parece ser relevante, que é um estudo que foi realizado pela nova IMS, de avaliação da implementação do diploma da SPIRC, e que lançou um vasto conjunto de recomendações, designadamente no que diz respeito à clarificação do conceito de produtos equivalentes, à análise dos contratos por parte da ASAI, no sentido de detectar situações de tratamento diferenciado, também algumas recomendações no sentido da aposta na autorregulação, ou da continuação dessa aposta, e ainda no que diz respeito à densificação de alguns artigos para melhor esclarecer alguns conceitos e algumas práticas comerciais, designadamente aquelas que têm que ver com venda com prejuízo. Ora, o Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, o Dr. Paulo Ferreira, que exerceu funções governamentais até o dia 17 de outubro de 2018, na sequência deste estudo, solicitou que fosse criado um grupo de trabalho por elementos da DGAI, da ASAI e da Autoridade da Concorrência, e esse grupo de trabalho apresentou o seu relatório final no dia 2 de novembro de 2017, tendo, portanto, recomendado alguns ajustamentos ao regime. Houve uma reunião da Parca a 3 de maio de 2018, onde foram apresentadas as conclusões desta avaliação qualitativa da SPIRC, bem como as linhas gerais do projeto de diploma no qual o 21º Governo Constitucional já trabalhou e que neste momento se encontra em fase final de ponderação de contributos por parte das associações representativas do setor. Está a ser feita, portanto, ou está a ser terminada a análise dessas pronúncias e a ser feita uma ponderação sobre aquelas que podem ou não ser acolhidas. Há pouco falei de duas dimensões fundamentais de intervenção perante estas práticas, perante práticas potencialmente desleais do comércio, e referi-me particularmente às questões da autorregulação e às questões da regulação. No que diz respeito à autorregulação, nós consideramos que o caminho que tem sido trilhado é um caminho globalmente muito positivo. Isto porque desde 2013, várias entidades ou várias, enfim, instituições, vários organismos pertencentes ao setor agroalimentar, adotaram para si mesmos os princípios da Supply Chain Initiative, que é uma iniciativa de âmbito europeu, ao nível da regulação, e também já desde o ano de 2018 foi lançado o portal, naturalmente com um trabalho prévio muito integrado e estruturado, um portal a propósito do Código de Boas Práticas, que inclusivamente foi, ou mereceu a adstrição das três confederações agrícolas do nosso país. Nós acreditamos que a autorregulação teve, desde logo, duas grandes vantagens para o setor agroalimentar. A primeira foi a redução da litigância e a segunda foi uma consequência ao nível do impacto reputacional. E, portanto, a redução da litigância e o impacto reputacional positivo são duas consequências diretas das práticas ao nível ou no domínio da autorregulação que têm sido adotadas de forma muito serena e positiva por parte de todos os elos da cadeia de produção do setor agroalimentar. No que diz respeito à regulação, fiz referência, naturalmente, ao Decreto-Lei da SPIRC do ano de 2013, que surge também pelo facto da Autoridade da Concorrência ter, enfim, compreendido que a lei da concorrência não era suficientemente ampla para integrar algumas das preocupações e algumas das constatações que se faziam ao nível deste setor. Havia uma legislação anterior, datada de 1973, sobre esta matéria, que este decreto-lei da SPIRC veio, de alguma forma, enfim, revogar ou sobrepor, concretizar e densificar, atualizar também, e aquilo que este Governo entende é que há espaço, em função do grupo de trabalho que foi criado e ao qual já mencionei, ou à qual já fiz uma menção explícita nesta minha primeira intervenção, para densificar ainda alguns conceitos. Para terminar, deixava apenas duas notas de rodapé, mas que me parecem ser igualmente relevantes e sei que já foram abordadas na audição ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação. A primeira nota de rodapé que eu gostava de partilhar com as senhoras e os senhores deputados prende-se com a discussão ao nível das instituições europeias de uma diretiva comunitária que terá também um impacto neste domínio. A este propósito, queria dizer que, ou queria transmitir-vos, que a discussão desta diretiva se encontra na fase de trílogos e que essa diretiva deverá, em princípio, adotar um princípio de harmonização mínima, o que significa que o impacto potencial dessa diretiva ao nível da legislação portuguesa não se prevê que seja significativo. Uma segunda nota, e uma nota também para sublinhar algo que já tive a oportunidade de vos transmitir, tem a ver com a interpretação do Governo sobre o que devemos fazer em relação às práticas individuais restritivas de comércio. E aí, uma vez mais, permita-me, Sr. Presidente, que sublinhe que, da parte do Governo, não há nem nenhuma vontade, nem nenhum interesse, nem nenhuma convicção em olhar de forma parcelar para os diferentes elos da cadeia agroalimentar e identificar práticas nocivas especificamente num ou noutro desses elos. O que a nós nos compete é transmitir uma mensagem pela positiva, de que, havendo aspectos a melhorar para que a nossa economia, para que a nossa economia de mercado possa funcionar de forma mais eficiente, de forma mais transparente, de forma mais justa e equilibrada, então compete-nos apresentar uma proposta pela positiva, e é justamente nessa proposta que estamos neste momento a trabalhar, como tive a oportunidade de partilhar com as senhoras e os senhores deputados. Sei que haverá mais momentos de intervenção, teria algumas notas adicionais a acrescentar, mas penso que esta é a mensagem fundamental que devo deixar nesta minha primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra agora a senhora diretora-geral da DGAI, diretora-geral de Dados Económicas, doutora Fernanda Freire Dias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também por nos convocar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentar a Direção-Geral das Atividades Económicas. A Direção-Geral das Atividades Económicas é um serviço de administração direta do Estado no âmbito do Ministério da Economia, e sendo que a atual direção está em funções desde fevereiro de 2018. A missão da nossa Direção-Geral, creio que seja importante referi-lo, é a da promoção e o desenvolvimento de um ambiente institucional mais favorável à competitividade e à inovação empresarial, através do apoio à concessão, execução, divulgação e avaliação de políticas do comércio e dos serviços, bem como assegurar a coordenação das relações bilaterais, europeias e internacionais no âmbito de atuação do Ministério da Economia. Em sede desta audição, com entidades que integram a plataforma de acompanhamento das relações na cadeia alimentar, o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP enumera alguns problemas a focar neste debate, entre os quais a possível prática de dumping em importações de produtos agropecuários com prejuízo para os produtores nacionais. Ora, eu gostaria de referir que a Direção-Geral das Atividades Económicas tem um serviço que é o serviço que acompanha o comércio internacional e somos, quer dizer, é esta Direção-Geral que assegura a coordenação das questões relativas ao comércio internacional, das relações internacionais do Ministério da Economia, em articulação, obviamente, com todos os serviços, organismos e outras estruturas e entidades do mesmo Ministério, do Ministério da Economia. Também é a Direção-Geral das Atividades Económicas que, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, participa na definição da posição nacional no âmbito da política comercial da União Europeia e no acompanhamento de processos de cooperação e de diálogo económico da União Europeia com países e blocos terceiros. Eu creio que seria importante, antes de mais, esclarecer para este efeito que a referência à prática de dumping é uma matéria enquadrável na política comercial da União Europeia e não está, neste caso, em questão a venda com prejuízo ou que seja, que é esta uma prática enquadrável nas práticas individuais restritivas de comércio e de concorrência. A Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia, nas negociações com países terceiros, ou seja, extra-União Europeia, acompanha sobretudo os interesses ofensivos e defensivos em bens, serviços e investimento, ficando a área agrícola e a área agroalimentar sob análise e sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Ou seja, não acompanhamos as questões no foro destes temas. No contexto do comércio internacional, um produto é objeto de dumping se o seu preço de exportação para a União Europeia for inferior ao preço comparável de um produto similar no decurso de operações comerciais normais estabelecido para o país de exportação. A Comissão Europeia é a entidade, a instituição responsável pela investigação de alegações relativas a práticas de dumping por parte de produtores exportadores de países terceiros e, normalmente, é a Comissão Europeia que instaura um inquérito depois de receber uma denúncia dos produtores europeus do produto em causa, mas pode igualmente fazê-lo por sua própria iniciativa. Ainda para enquadrar esta questão, o processo anti-dumping processa-se da seguinte forma: após receber uma denúncia dos produtores europeus de um produto em causa, a Comissão Europeia dá início ao processo anti-dumping com a publicação de um aviso no Jornal Oficial da União Europeia. Os inquéritos anti-dumping são concluídos mais ou menos num prazo de 15 meses e as conclusões são pormenorizadas e são publicadas no Jornal Oficial sob a forma de um regulamento que institui direitos anti-dumping ou encerra o processo sem instituição de qualquer um destes direitos. E em que circunstâncias é que podem ser instituídas medidas anti-dumping? Bom, o inquérito deve demonstrar cumulativamente que, um, os produtores exportadores do país ou países em causa praticam dumping; dois, que a indústria da União Europeia em causa sofreu um prejuízo importante; três, que existe uma relação de causalidade entre o dumping e o prejuízo verificado; e quarto, que a imposição de medidas não é contra o interesse da União Europeia. Em geral, estas medidas são instituídas por 5 anos, ou seja, em resumo, a prática de dumping no comércio internacional e a concessão de subvenções são práticas desleais de comércio visadas pelos instrumentos de defesa comercial da União Europeia, que são acompanhadas pela Direção-Geral das Atividades Económicas, dirigidos para estas práticas o instrumento anti-dumping e o instrumento anti-subvenções. Dizer também que o instrumento antidumping da União Europeia encontra-se consubstanciado num regulamento da União Europeia, o Regulamento 2016/1036, de junho, relativo à defesa contra as importações objeto de dumping dos países não-membros da União Europeia, ou seja, o chamado Regulamento de Base Antidumping, e também dizer que o instrumento antissubvenções da União Europeia encontra-se consagrado num outro regulamento, o Regulamento 2016/1037, relativo à defesa contra as importações que são objeto de subvenções de países não-membros da União Europeia, chamado o tal Regulamento de Base Anti-Subvenções. De acordo com os dados disponibilizados pela Comissão Europeia, até ao final do primeiro semestre deste ano, de 2018, havia 97 medidas anti-dumping e 13 medidas de compensação provisórias e definitivas em vigor. Também, de acordo com os dados da Comissão Europeia, a China é a origem mais visada por estas medidas, 85 delas. Das 97, 85 referem-se à China. E os produtos sobre os quais incidem as medidas de defesa comercial são, sobretudo, produtos industriais, com ênfase para os setores da siderurgia, metalurgia, químicos e têxteis. Procurando dar resposta à questão colocada no requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a possível prática de dumping em importações de produtos agroalimentares e agropecuários, importa referir que presentemente existem apenas 2 processos de defesa comercial da União Europeia incidindo sobre importações de produtos agroalimentares. O primeiro destes 2 processos é um processo anti-subvenções sobre as importações de trutas arco-íris originárias da Turquia. É um processo que já foi iniciado em 2014, na sequência de uma denúncia apresentada pela Associação Dinamarquesa de Aquacultura. E neste âmbito foram instituídas medidas de compensação válidas por 5 anos. Estas medidas foram instituídas em fevereiro de 2015. Neste caso concreto, foi comprovado pela Comissão Europeia a existência de um conjunto de diversas subvenções que beneficiava os aquicultores turcos exportadores destas trutas arco-íris para a União Europeia e designadamente através de isenção de direitos aduaneiros, do IVA, redução de impostos, apoio a contribuições para a segurança social, bonificação de juros, enfim, havia toda uma série de questões que eram apoiadas por parte da Turquia. A truta arco-íris é uma das espécies mais produzidas e exportadas pelos aquicultores nacionais que concorrem diretamente com os turcos no mercado da União Europeia. E, como tal, face à existência comprovada de práticas desleais nas exportações turcas para a União Europeia, Portugal apoiou a imposição de medidas de compensação neste caso concreto, neste processo.
Diretor-Geral, quando pudesse, agradecer.
O segundo processo, e vou acelerar, tem a ver com as importações de certas preparações ou conservas de milho doce originárias da Tailândia. E também aqui Portugal apoiou a imposição e prorrogação de medidas anti-dumping neste caso. E concluo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Tem a palavra a Sra. Doutora Ana Catarina Fonseca, Diretora-Geral do Consumidor. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite para estar aqui nesta comissão. É a primeira vez que estou numa comissão. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, a Sra. Diretora-Geral das Atividades Económicas e o Sr. Inspetor da ASAI. Eu começo por apresentar a Direção-Geral do Consumidor e a sua missão. A Direção-Geral do Consumidor é um serviço público integrado no Ministério da Economia e que tem como missão contribuir para a definição da execução da política de defesa do consumidor com vista a alcançar um elevado nível de proteção do consumidor em Portugal. E no âmbito das nossas 18 atribuições, eu gostaria de destacar algumas. Desde logo, a participação na negociação nacional e na negociação europeia. Participamos no processo legislativo e também apresentamos iniciativas legislativas relacionadas com a defesa do consumidor quando entendemos necessário. Informamos os consumidores e tratamos das respectivas reclamações. Dinamizamos um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é composto por um conjunto de entidades públicas e privadas que, direto ou indiretamente, têm também como fim proteger os direitos dos consumidores. Coordenamos também um conjunto de entidades, de redes, como a rede de centros de informação autárquica ao consumidor e como a rede dos centros de arbitragem de conflitos de consumo. E também participamos em muitos grupos de trabalho, fóruns de discussão, conselhos consultivos das entidades reguladoras, bem como o Conselho Tarifário da ERSE, e, claro, participamos também em formas de diálogo, no caso, a PARCA. As atribuições e as competências da Direção-Geral do Consumidor estão orientadas para a defesa do consumidor enquanto parte mais fraca, mais desfavorecida, na relação contratual de consumo. As atribuições e competências da Direção-Geral do Consumidor estão orientadas para a promoção dos seus direitos, elencados numa Lei de Defesa do Consumidor, muito importante, é a Lei Base de Defesa do Consumidor, direitos esses que encontram consagração na nossa Constituição da República, na parte dos direitos fundamentais. E nesta comissão eu gostaria de destacar os seguintes direitos dos consumidores. O direito à saúde e segurança, o direito à qualidade dos bens e serviços, o direito à informação para o consumo e o direito à proteção dos seus interesses económicos. E entrando agora um pouco no trabalho da PARCA, considerando os objetivos da PARCA, todos eles têm reflexos diretos e indiretos na defesa do consumidor. Um bom funcionamento do mercado, através de uma concorrência sã, leal, entre os vários operadores da cadeia, irá permitir ao consumidor exercer os seus direitos, ter acesso a uma diversidade de produtos, ter acesso a produtos inovadores e a preços competitivos. Ao contrário, se isto não acontecer, se não tivermos uma concorrência sã, leal, os direitos dos consumidores ficarão limitados. Desde logo, o acesso à diversidade dos produtos e também o acesso a preços competitivos. A participação da Direção-Geral do Consumidor faz todo o sentido na medida em que a Direção-Geral do Consumidor, isso que sucedeu nas atribuições e na missão do Instituto do Consumidor, tem uma longa experiência já consolidada em matéria de alimentação e das temáticas a ela associadas. E eu destacaria aqui a vertente da segurança alimentar, a vertente da informação ao consumidor e a vertente também da promoção e incentivo de consumos sustentáveis e saudáveis. E neste contexto eu gostaria de destacar um estudo elaborado pela Nova sobre a procura. A Nova fez um estudo sobre a transparência de cadeia de valor de agroalimentar e neste estudo procurou compreender, ter conhecimento sobre a percepção dos consumidores sobre um conjunto de produtos agroalimentares. E aqui procurou estudar, conhecer as preocupações, as expectativas e os comportamentos dos consumidores relativamente à aquisição de um conjunto de produtos. E eu destacaria aqui alguns resultados interessantes. Desde logo, a maioria dos produtos objeto de estudo são adquiridos em hiper e supermercados. Os consumidores dão muita importância à origem do produto e também à indicação do prazo de validade. E este aspecto tem sido trabalhado pela Direção-Geral do Consumidor em diversas campanhas de informação que vimos desenvolvido com outras entidades sobre, nomeadamente, a leitura do rótulo. À pergunta sobre se o consumidor estaria disponível a pagar mais por produtos nacionais, a resposta foi que mais de 50% dos consumidores estaria disponível para pagar mais sobre produtos nacionais. Mais de 65% dos consumidores consulta o rótulo e quer saber a origem do produto, aspecto também muito importante. Outro dado que eu gostaria de destacar tem que ver com o papel da publicidade e das promoções e dos cartões de fidelização. Este estudo concluiu que os consumidores não dão muito valor, muita importância à publicidade. E, finalmente, os consumidores avaliam o preço pago habitualmente pelos produtos objeto de estudo como adequados e estão satisfeitos com esses produtos. Termino a minha intervenção dizendo que todas as iniciativas relativas à lei da concorrência, o regime jurídico da SPIRC, alinhado com iniciativas de autorregulação, são extremamente importantes para termos, assegurarmos uma economia de mercado eficiente, como o Sr. Secretário de Estado referiu, mas também para proteger os consumidores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Diretora-Geral. Tem a palavra o Sr. Dr. Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da ASAI. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, na sua pessoa, todos os grupos parlamentares, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Srs. Diretores-Gerais, minhas colegas e, naturalmente, as assessorias dos diversos grupos parlamentares, bem como dos gabinetes e da própria ASAI. Indo encontro, possivelmente, à questão que colocou no âmbito da intervenção da ASAI nesta matéria. Eu acho que era importante, no fundo, fazer aqui um enquadramento genérico sobre os PIRCs e como é que recebemos este desafio da transferência das competências da Autoridade da Concorrência para a ASAI, portanto, em 2013, quando, no fundo, da elaboração do diploma. No fundo, o desafio, de facto, sendo um desafio novo e grande, houve aqui uma passagem e uma organização interna que justificou a criação de 3 brigadas especializadas para esta matéria dos PIRCs, sediadas em cada uma das unidades regionais, portanto, Norte, Centro e Sul, bem como formação específica dos instrutores e decisores em matéria, depois do acompanhamento contorno nacional, dos eventuais processos que viessem a ser instaurados e, consequentemente, a serem instruídos e decididos pela ASAI. Simultaneamente, foi com este diploma que a ASAI inaugurou uma prática em 2014, não antes que se chamava ser feita, que foi de facto a colocar perguntas frequentes, as chamadas FAQs, e portanto uns esclarecimentos no nosso próprio site, com vista a haver uma maior não diria transparência, mas uma maior publicitação, um maior esclarecimento, acompanhado de algumas sessões, naturalmente, foram feitas com associações empresariais, com diversas entidades, stakeholders, que solicitaram a intervenção da ASAI, tendo em conta a complexidade do diploma. E isso fez com que, nos primeiros 2 meses, aquilo que eu designei pelo chamado vacatio operandi, em que, de algum modo, nos primeiros 2 meses não houve, intencionalmente, ações inspectivas, com vista a haver aqui uma calibragem dos direitos e deveres das diversas partes e, consequentemente, as ações inspectivas iriam ser desenvolvidas após um certo conhecimento ou um debate com algum conhecimento mais alargado da lei, sendo certo, como é sabido, que o seu desconhecimento não aproveita a ninguém, mas, para todos os efeitos, mais do que o conhecimento só do Diário da República, importaria algum debate, alguma publicitação, as próprias facs, etc. Dito isto, significa que, passados estes 2 meses e até o momento de hoje, portanto, temos qualquer coisa como realizadas 1.138 fiscalizações no âmbito da SPIRC, o que dá uma média de 0,7, se quiser, alvos diários. Já houve tempo em que era precisamente um alvo por dia. Hoje é um pouco menos, no fundo em cada 3 dias tem 2 alvos direcionados para a temática das PIRGs. E porquê? Desses 1.138 fiscalizações efetuadas foram levantados 122 processos de contornação, o que dá um incumprimento de 10,7%. Claro que os números assim ditos diríamos que é um setor ótimo, porque se a taxa média de incumprimento global das atividades da ASAI, a sua média geral, são os 18% de incumprimento, este setor estaria bastante abaixo desse incumprimento. Não é um fim em si mesmo, é um dado a ter presente, significa que é um elemento a considerarmos naturalmente no planeamento operacional. De qualquer maneira, não abrandamos neste sentido, mantemos a existência das brigadas especializadas nesta matéria, mantemos, como eu disse, este tipo de intervenção, do tal média, agora atualmente um bocadinho abaixo do alvo diário, mas rapidamente se aproximará desse número, se assim entendermos necessário acelerar esta matéria. Agora, acho que é um dado aqui importante e interessante, se calhar, trazer ao conhecimento dos senhores deputados, uma vez que já há algum tempo de existência da lei, que é realmente o que foi feito, ou a sequência normal, se quisermos, para termos um conhecimento da aplicação da lei, nomeadamente na sua instância final, que são as instâncias judiciais. E, portanto, aí é que nós temos uma apreciação global, não só da atuação da autoridade administrativa, e depois, consequentemente, de qual é que é o balanço que os tribunais fazem desta matéria. Portanto, só para acrescentar também um dado, dos 122 processos, 93, portanto, 75% incidiram sobre o problema da venda com prejuízo, naturalmente com o enfoque operacional foi dado nessa temática, porque era de facto a temática naturalmente mais que maior questões que suscitavam sobre a aplicação do diploma, embora ele não se esgote aí, como é evidente, mas isto para dar aqui uma radiografia da instauração dos processos, a incidência que houve nesse campo. Mas, desses 122 processos, temos atualmente já 53 que estão decididos. E desses 53 que estão decididos, temos mais ou menos qualquer coisa como 54,7% de processos que foram arquivados no seio da atuação da atividade administrativa, 46,3% que foram aplicadas situações de condenação pela autoridade administrativa, ou seja, 24% aplicação de coima, 29% arquivamentos. Desses 24 aplicações de coima, tivemos 8 pagamentos dessas mesmas coimas e tivemos 15 absolvições em impugnações judiciais. E interessa agora aqui esse pequeno sublinhar desta matéria, que é em 16 impugnações judiciais, 15 foram absolvidos e 1 houve uma redução do montante da coima num valor substancial. De qualquer maneira, houve uma condenação, embora com uma redução bastante significativa da coima aplicada à autoridade administrativa. E acresce aqui, nesta aplicação pelos tribunais, o seguinte: a matéria dos recursos da ASAI não recaem apenas num único tribunal, como é sabido, são os tribunais de instância, portanto significa que é por todo o país, de algum modo, que são feitos os recursos sobre a matéria da ASAI. Não estamos aqui no campo como do branqueamento de capitais, em que suscita que a ASAI, a sua intervenção, seja recorrível apenas e só para o Tribunal da Regulação. Também há quem sustente nesta matéria que poderia ser um caminho. Não foi isso, enfim, o que foi seguido, e, portanto, o que tem sido a prática tem sido, naturalmente, a impugnação judicial pelos diversos tribunais de comarca.
e o resultado que temos é relativamente a estas decisões tem sido esse sentido, do sentido da absolvição, na lógica de que o conceito é relativamente aberto à volta do artigo 5º, o problema dos descontos, aquilo que nós consideramos não ser compatível nesse conceito e consideramos poder estar aí alguma prática de venda com prejuízo, não tem sido esse o entendimento da jurisprudência e, consequentemente, tem sido absolvido. Mas isso é a dinâmica própria do direito e, portanto, naturalmente que sobre isso não há que fazer juízo de valor, há apenas só que entender e perceber essa mesma realidade. Sobre o leito em concreto, um parênteses nessa matéria, sobre o leito em concreto também tivemos duas situações judiciais, precisamente uma que resultou de arquivamento pela entidade administrativa e o outro que foi objeto de impugnação judicial e que houve uma absolvição relativamente aos arguidos, no sentido e, portanto, a revogação da sanção pecuniária que a autoridade administrativa tinha colocado nessa matéria. E, portanto, eu diria também, e não quero, só para terminar, porque o tempo está já ultrapassando, também peço desculpa, diria o seguinte, naturalmente que os números não são um fim em si mesmo, nem é para fazer da avaliação jurídica qualquer score em termos de facto de ganha-perde, ou o que acontece, de qualquer maneira há que tirar ilações desse dinamismo, mas também é sentido, ou pelo menos temos tido essa informação, pelos diversos intervenientes no mercado, que a presença ou a intervenção da ASAI tem tido um efeito dissuasor, ou pelo menos um efeito de algum equilíbrio da situação existente ou que existia antes da nossa intervenção no setor. Também, por vezes, há, noutra medida, alguma informação relativamente a algumas situações de abuso que depois não se confirmam, não chegam esses elementos probatórios ou essa informação consistente até à ASAI. Dito isto, era por aqui que eu terminaria a minha primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, parece-nos importante que façamos agora aqui uma reflexão. Uma reflexão que nos leva a analisar os efeitos destas práticas possa ter sobre aquilo que é a produção nacional. A doutora Ana Catarina Fonseca falou aqui de uma questão muito importante. Nós não temos dúvidas que a população portuguesa, na sua maioria, optaria e opta por adquirir produtos nacionais. Isso é uma postura que a nossa população tem de escolha, que é importante salvaguardar, incentivar e promover, mas para que se possa continuar a escolher produtos nacionais é necessário que eles sejam produzidos. E aquilo que nós entendemos é que a produção nacional está colocada em causa porquanto os produtores são de tal maneira pressionados em termos do valor, do rendimento, porque é aqui e é a questão é esta. É o rendimento de quem produz. São aqueles que mais se expõem ao risco de não de conseguir ou não, de poder não ter sucesso na sua produção. São aqueles que muitas das vezes não têm fins de semana, não têm casamentos, não têm festas de batizado, não têm quase vida social, não têm férias. E no setor do leite é um dos maiores exemplos, na sua dedicação quase exclusiva 24 horas sobre 24 horas, 365 dias por ano, à sua exploração, para que o rendimento seja muitas das vezes nulo ou até negativo. Eu dou um exemplo. Se nós formos consultar os preços nos nossos supermercados no dia de hoje, encontramos, por exemplo, o queijo, um quilo de queijo em barra, a custar aproximadamente 4 euros. Quando nós falamos que está-se a pagar em Portugal um litro de leite a 30 cêntimos, precisamos de 10 litros para produzir um quilo de queijo. Portanto, está tudo dito. Como é que se distribui o valor, sendo que a indústria naturalmente terá que absorver 30% do valor. Naturalmente, que, tal como foi aqui dito, preocupa-nos que as promoções, as campanhas promocionais, sejam feitas à custa de quem produz. E são estas práticas que nós, para proteger aquilo que é a produção nacional, para proteger aquilo que é a natureza da escolha dos consumidores, que é muito mais... Até porque, quando se pressiona desta forma, aquilo que é a produção, naturalmente que está em causa duas coisas. independentemente de entender que as entidades reguladoras e as autoridades que devem supervisionar a qualidade e a segurança. Porque para produzir maior quantidade a preços mais baixos, muitas das vezes, e certamente reduz-se, pelo menos na qualidade. E Portugal orgulha-se de ter produtos de qualidade, produtos agroalimentares de qualidade. E é isto que nós estamos aqui a proteger, e é isto que nós devemos defender. E não entendemos que as práticas, e agora passando rapidamente aqui às questões, naturalmente que o Decreto-Lei 166, segundo a informação que nos foi transmitida pelo Sr. Secretário de Estado da Alimentação, terá necessidade de ser revisto, nomeadamente o que tem a ver com as práticas extra-contratuais, ou seja, após o contrato serem... Aliás, a própria distribuição assume que um contrato, nestas condições com os produtores, é um início de conversa. É uma base de conversa. Depois vai-se ver, no final, qual vai ser o valor. E não há agricultor, produtor, que não tenha queixas de ter sido revistas aquilo que eram as cláusulas do seu contrato e para prejuízo. Portanto, de facto, há um problema que nós também devemos de analisar e que tem a ver, naturalmente, com a concentração. Nós estamos numa situação em que temos 5 retalhistas em Portugal que dominam 69% da quota de mercado. O que faz com que, ainda respondendo precisamente àquilo que foi aqui dito, o consumidor essencialmente adquire produtos nos hipermercados e supermercados. Portanto, está bastante exposto. Na outra audição que tivemos, houve quem aqui dissesse uma coisa que é para nós praticamente inaceitável, que é o consumidor que faz os preços. Nós não compreendemos isto. Até na brincadeira surgiu-me a ideia, a nascer na Feira da Ladra, não estou a ver qual é o supermercado ou hipermercado em que nós chegamos lá e conseguimos negociar o preço. Não temos condições, o consumidor chega lá, é o preço que lá está, e compra e adquire o preço que lá está. Naturalmente que não temos condições para definir o preço. Relativamente àquilo que é as práticas de dumping, este exemplo que acabei de dar do queijo em barra, é queijo que vem da Alemanha. Estou a falar de práticas comerciais internacionais. Portanto, naturalmente, que são situações que os nossos produtores, o setor do leite foi dos setores que mais se modernizou, concentrou-se, organizou-se, e neste momento está com dificuldades em conseguir subsistir. Vou terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado. E devo questionar à ASAI uma questão muito sensível, neste sentido. Que controle se está a fazer na fronteira para que se consiga, por esta via, também conseguir alguma regulação destas práticas? E, nomeadamente, que controle se faz também no interior das nossas superfícies comerciais, porque é essas superfícies comerciais que nós estamos mais expostos, porque digo-lhes sinceramente, sou também aqui uma voz dos produtores que dizem que os produtores não conseguem chegar às prateleiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Srs. Diretores-Gerais das várias instituições aqui representadas. Já aqui, no fundo, todos mostramos aquilo que tem sido a importância da Parca nestas relações da cadeia alimentar, e mais notória foi quando temos o diploma que aqui já foi falado, de 2013, que revogou um de 93, e, portanto, lembrem-se só que durante quase 20 anos não tivemos qualquer alteração legislativa relativamente a estas práticas, o que mostra que foi importantíssima a criação desta plataforma. Esta plataforma, que aqui muito bem também já reconheceram, dentro daquilo que tem sido muito batido, a questão da produção, da transformação e da distribuição, mas hoje aqui, com maior ênfase naquilo, na questão do consumidor, que é importantíssimo, muitas vezes passa-nos um bocadinho ao lado, que no fim de tudo, e para quem trabalham qualquer estas áreas, quer a produção, a transformação e distribuição, é para o consumidor, e, portanto, isso reveste-se de grande importância, este controle também, e percebermos que, pelo que ouvi aqui, ainda há muito a fazer. E eu queria começar por colocar uma questão, que é qual é que é a situação atual da Parca. É que no passado víamos uma grande atividade da Parca, víamos realmente algum trabalho feito, e eu digo isto porque eu acho que também nós temos que reconhecer se temos que avançar mais ou não. É porque tivemos 20 anos à espera de fazer nova legislação. Já passaram agora 5. Portanto, está na altura de sabermos se é possível ir mais longe, se temos que fazer mais. E, portanto, qual é que é a situação da Parca? Qual tem sido a regularidade das reuniões, se continuam a haver grande incidência sobre este assunto ou se a Parca já divergiu e já não está tão em cima deste assunto, desta regulação e da cadeia alimentar, e se já tem divergido para outro lado. Depois, a questão aqui, e depois de ter ouvido aqui o diretor-geral da ASAI, e percebendo que o número de alvos foi diminuindo, percebendo se isso advém da falta de efetivos e de ferramentas para continuar essa fiscalização, se efetivamente, de alguma forma, a descida do número de alvos também tem descido com a incidência do número de autos levantados e, portanto, não há necessidade. Por outro lado, deu-me aqui um número que é preocupante, que foi em 122 autos levantados, 93 tinham a ver com as vendas com prejuízo. E eu relembro que, na altura em que se foi revista esta legislação, a grande preocupação era as alterações contratuais com retroatividade. Muito mais que as práticas com prejuízo, eram essas que, no fundo, pressionavam os nossos produtores e que, no fundo, vendiam este ano um valor e nunca sabiam se era esse o valor que iam receber, porque podiam haver essa retroatividade. E eu pergunto se não ter acontecido tanto isso, porque eram a maior parte das queixas, na realidade, eram essas que vinham aqui. A gente, chegámos neste Parlamento a ouvir mais de 40 entidades e as queixas incidiam, há um relatório deste Parlamento em que mostrava bem que a grande incidência das queixas era sobre estas alterações contratuais com retroatividade. Eu pergunto se, ao conseguirmos tão poucos autos dessa prática restritiva de comércio, se é não estamos devidamente preparados ou se a legislação de alguma forma ainda não está preparada para conseguirmos, no fundo, apertar a malha. A mesma coisa que vem de encontro àquilo que o Sr. Diretor-Geral da ASAI disse, que é as poucas sanções judiciais depois de haver este levantamento de autos. Se é, se esta legislação, não é, está conforme, é porque vemos que realmente há feito um trabalho de fiscalização, há levantamento do auto, mas depois não há consequência disso. Será que não temos mesmo que voltar a rever esta legislação? Depois, o Sr. Secretário de Estado aqui disse que queriam evoluir pela positiva. A questão é o seguinte, e o que é isto de positiva? É mais legislação? É mantermos-nos pela autorregulação e pelos códigos de boas práticas, não evoluirmos nesta legislação? O que é isso de um caminho positivo? É porque o caminho positivo, muitas vezes, para uns é caminho negativo para outros. E, portanto, perceber o que é o caminho positivo? É legislar mais? É irmos para a autorregulação, é o Código de Boas Práticas, e eu quero relembrar aqui que já houve caminhos que só incidiam sobre um Código de Boas Práticas e não chegaram. Foi preciso legislação, é preciso regular e regulamentar toda esta relação. E por fim, aqui falámos também aqui daquela framework europeia, onde o Sr. Secretário de Estado também disse que, no fundo, as alterações seriam residuais naquilo que era a alteração legislativa portuguesa. Queria ter pouca influência naquilo. É verdade. Nós, em Portugal, estamos muito mais avançados que grande parte dos países europeus e, portanto, é verdade. Agora, o que eu pergunto é o seguinte. Será que essa framework será útil para Portugal ou, como nós estamos mais avançados, será não tão útil e fará com que nós retrocedemos e que não conseguiremos avançar tanto naquilo que tem sido este avanço nestas práticas restritivas de comércio que temos tido até agora em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor, hein?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados. Cumprimentar e felicitar, permitam-me um ponto prévio, o Sr. Secretário de Estado, por ser a sua primeira vez na Comissão e enquanto Secretário de Estado, e, para além disso, ter mostrado a esta Comissão a consistência e o conhecimento que tem sobre esta pasta e isso naturalmente dá-nos garantias de que fará sem dúvida um bom trabalho ao serviço do país e defendendo os consumidores. Depois cumprimentar naturalmente a Sra. Diretora-Geral da DGAI, a Sra. Diretora-Geral do Consumidor e o Sr. Inspetor-Geral da ASAI. Eu começava realmente por dizer que até a forma como estão sentados nesta audição é a forma correta. Ou seja, há a questão principal das atividades económicas, a montante, depois o essencial, que é o consumidor, e que quando não é respeitado o consumidor, está então a ASAI para intervir e punir. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado teve o cuidado de organizar bem a sua delegação, mostrando a esta comissão que efetivamente tem o conhecimento claro da matéria. E começando, naturalmente, por felicitar e o reconhecimento da importância da Parca e o quanto isso efetivamente tem trazido resultados positivos no domínio de que existe, e temos que ser claros, existe uma posição dominante que tem que ser acautelada para defender o consumidor. Não podemos ir de uma forma demagógica dizer das questões nacionais ou das questões locais. O nosso mercado nacional é a União Europeia. Não podemos estar a defender situações que, à luz da lei, não podem ser defendidas. Falemos claro. Nós vivemos num mercado único, que tem regras que têm que ser cumpridas por dois lados. Não podemos exigir, e bem, que não existam políticas de dumping, que não exista a prática do dumping, mas depois nós próprios queremos que elas sejam aplicadas. É preciso dizê-lo com essa clareza, e nós vivemos na União Europeia e nunca podemos esquecer esse facto de que, efetivamente, para o bem e para o mal, vivemos na União Europeia e os nossos consumidores estão na União Europeia. Depois, aquilo que é também de ressalvar, e aqui na questão da defesa do consumidor, é que temos que apostar claramente numa informação ao consumidor. E uma informação clara, porque o consumidor tem o direito de escolher produto nacional ou não, produto de maior ou menor qualidade e produto de melhor ou pior preço, consoante a sua disponibilidade. E é preciso esclarecer esses pontos todos para que haja a opção definitiva. Eu não com isto não estou a escamotear que existem naturalmente problemas. E o Sr. Deputado Nuno Serra levantou aqui alguns e eu corroboro isso, que é verdade. A questão da nota de débito, a questão dos prazos de pagamento, a questão das marcas do retalhista são despiciendos, são estratégias que a posição dominante utiliza para que efetivamente não haja uma prática leal de comércio. E temos que estar atuando com isso. E efetivamente é necessário que haja uma clara aplicação da lei para que efetivamente estes produtores não estejam dependentes. E eu sei, naturalmente todos percebemos, e até porque foi aqui previamente justificado, não é muito fácil depois este tipo de análise da posição dominante e da forma como aplicam estas estratégias que efetivamente não dão. Porque o que foi aqui aplicado, e perdoem-me se não estou correto, mas que os números que foram apresentados têm a ver com uma venda com prejuízo e desses processos aqui avançados. Ou seja, não sei, e era a questão que queria colocar, é se nestes processos que aqui foram também está questões de prazos de pagamento, está a questão das notas de débito, ou está também incluído efetivamente as marcas do retalhista, se nesses processos que há com venda com prejuízo, como foi referido, está incluído este tipo de problemas que têm sido identificados e que já foram identificados aqui no seio da parte. Porque aquilo que efetivamente é importante para terminar, ou quase a concluir, é que efetivamente na política de defesa do consumidor, e pergunto também ao Sr. Secretário de Estado, que já mostrou aqui uma total disponibilidade, não só quando a transposição da diretiva comunitária, como também já foi aqui aflorado, mas de criar nova legislação mais próxima, legislação mais conhecedora, e efetivamente numa postura de grande disponibilidade em melhorar estas políticas para a defesa do consumidor e para a afirmação de políticas comerciais legais, a questão que coloca é se vão ser feitas campanhas de sensibilização no próximo ano. Quais são as campanhas de sensibilização feitas no próximo ano? Porque é preciso dirigir-nos aos consumidores, explicando que, efetivamente, os produtos, por vezes, têm origem diferente e são vendidos como tendo a mesma origem, e isso é claramente uma violação grosseira e tem que ser impedida. Como também tem que ser impedida outra violação grosseira, que é dar nomes aos produtos que eles efetivamente não correspondem. É inadmissível que nos supermercados continue a verificar produtos vegetais, produtos de origem vegetal, de origem de leite, quando não é leite, quando o leite efetivamente é um outro produto. Por isso, queria só colocar o seu estado de estado, se existe essa disponibilidade no próximo ano, ao mesmo tempo cumprimentá-lo e, para a sua disponibilidade, e quais são, efetivamente, os fundamentos que quer para a nova legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agora nessa, desse lado da mesa, quando estivemos aqui várias vezes juntos deste lado noutras matérias. Cumprimentar também toda o resto da equipa que vem, o Diretor-Geral da ASAI. E dizer, eu confesso que fiquei um bocadinho desiludida com esta audição, porque eu esperava mais, porque aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui veio dizer, e também qualquer um dos outros intervenientes, foi um pouco fazer um balanço do passado, e eu estava à espera de ouvir mais sobre o futuro. É verdade que Portugal foi pioneiro nesta matéria, no que diz respeito quer à legislação, quer à autorregulação. Legislámos mesmo antes da própria União Europeia o fazer, mas este é um problema que é transversal a todos os países da União Europeia, com mais relevância e mais incidência num jogo que noutros. E Portugal é precisamente um dos países em que este problema das práticas desleais ou da diferença de valor, de distribuição na cadeia de valor, é mais acentuada, porque temos uma concentração da grande distribuição em que os dois principais operadores têm mais de 50%, quase 60% há vários números, houve 43, 50, 60, mas será quase metade, e nos outros países da União Europeia assim não acontece. Sabemos que o Sr. Secretário já disse-nos hoje, também já tínhamos tido no final do mês de outubro uma audição com o lado da agricultura, onde o Secretário de Estado da Agricultura também nos transmitiu que o decreto-lei da SPIR que estava a ser revisto, e agora sabemos que está em fase final. O que lhe perguntava, que estava a ser revisto sobretudo no que respeita à questão das práticas extracontratuais para que pudesse ser introduzida mais transparência. E eu perguntava, efetivamente, para quando é que está prevista a publicação do decreto-lei, porque também nos foi transmitido pela Confederação Empresarial de Portugal que o Código das Boas Práticas, apesar de ser por todos reconhecido como um bom instrumento autorregulatório, também estava, em certa medida, suspenso à espera da publicação do decreto-lei. Portanto, todos os intervenientes estão a incentivar os seus associados a aderirem ao Código de Boas Práticas, mas o processo é mais lento do que aquilo que se desejava. Depois falou-se aqui muito da Parca, e a Parca foi de facto um instrumento, um grupo muito positivo. Mas o que eu pergunto é se a Parca terminou o seu interesse ou a sua razão de ser com a implementação do Código de Boas Práticas, porque efetivamente há mais de um ano que a Parca não reúne. A última reunião, pelo menos os dados ou o site do GPP está desatualizado, a última reunião que aqui está é de junho de 2017, e não há aqui informação sobre mais atual. Diria também, queria também que foi-nos também transmitido na audição que tivemos do setor agrícola que estávamos a habituar o consumidor, e aqui é uma pergunta especificamente para si, Sr. Secretário de Estado, estamos a habituar o consumidor português a um sistema que não tem sustentabilidade porque o esmagamento dos preços não pode durar para sempre. E, de facto, o que pergunto é o que é que está previsto nesta matéria para salvaguardar os interesses da produção, como é óbvio, de todos os intervenientes na cadeia, no final, o consumidor, como é óbvio. Foi também sugerido da parte do setor agrícola a existência de um provedor do consumidor, e pergunto se isso está previsto, se estão a trabalhar nessa figura ou não. Também nos foi relatada a preocupação, e aqui para o Sr. Diretor-Geral da ASAI, de que com um sistema autorregulatório é preciso que haja uma fiscalização eficaz, e que era necessário, por isso, dotar a ASAI dos meios técnicos e humanos suficientes para uma fiscalização eficaz, e pergunto se considera que a ASAI tem, de facto, está nessas condições. Para terminar, dizer que foi aqui, também foi referido, não hoje, mas na audição de outubro, e é uma matéria que o CDS considera bastante relevante, a existência de um observatório de mercados agrícolas. Existia e existe formalmente a figura do observatório dos mercados agrícolas, e foi o Sr. Secretário de Estado da Agricultura disse na audição que estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que existe, mas pode e deve ser aprofundado para que se consiga estabelecer um índice que permita calcular, no fundo, a formação de preços ao longo da cadeia. O que é facto é que sabemos que, infelizmente, desde que a pessoa que estava à frente do Observatório dos Mercados Agrícolas, a doutora Maria Antónia Figueiredo, que faleceu, acho que era o grande motor da dinamização, e não, eu até estive agora, durante esta audição, à procura no site e não está desativado. O que é que está previsto para voltarmos a reativar o site? Por fim, só mesmo um pedido, não é? Foi referido hoje aqui, também tinha sido referido na audição anterior, o estudo da Universidade Nova, IMS, e tinha-nos sido prometido da parte do Secretário de Estado da Agricultura que seria enviado à Comissão o resumo em PDF ou PowerPoint, e não nos foi facultado. Se pudéssemos receber esse documento, seria interessante. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daríamos agora a palavra, e ficou aqui acordado, que começaria o Sr. Secretário de Estado nas respostas. Nós daríamos 10 minutos ao Sr. Secretário de Estado e depois mais 5 minutos a cada uma das entidades representadas, se assim o entendessem, como conveniente. Portanto, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados que intervieram as perguntas que me dirigiram e às quais procurarei responder com a maior clareza possível. Gostava, antes de mais, de referir que nós temos muito orgulho nos agentes económicos do nosso país. Temos muito orgulho na produção nacional e nos pequenos e médios produtores do setor agroalimentar, que têm dado um contributo muito significativo para o crescimento das exportações portuguesas, entre 6% a 7% ao longo dos últimos anos. Temos muito orgulho na nossa indústria transformadora do setor agroalimentar, que tem um papel decisivo na formação de valor nessa mesma cadeia. Temos muito orgulho também no nosso setor do retalho e da distribuição, que tem uma faturação que corresponde a mais de 10% do nosso PIB e emprega mais de 120 mil pessoas no nosso país. Ao longo dos últimos 10 anos, a diminuição de importações, por exemplo, ao nível das frutas e dos legumes, foi de 400 milhões de euros, o que vem justamente ao encontro de uma preocupação manifestada pelo Sr. Deputado João Dias, de que podemos e devemos manter o esforço no sentido de, dentro das regras do Tratado de Funcionamento da União Europeia e da Concorrência, valorizar a nossa produção, e há setores onde o temos feito de forma muito assinalável, como é este exemplo das frutas e legumes que aqui partilhei com as senhoras e os senhores deputados e que julgo ter sido já aqui trazido pelo Sr. Secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação. há de facto estruturas de mercado muito diferentes dentro da cadeia agroalimentar. Há alguma concentração ao nível da distribuição, nos termos que os senhores deputados aqui referiram. Há uma estrutura menos concentrada ao nível dos produtores. E é isso que, segundo os estudos que foram produzidos e publicados, ajuda circunstancialmente a essas relações comerciais com um grau de definição que nem sempre vão ao encontro do que é expectável ou desejável. Em relação às promoções, em relação ao dumping, em relação aos fenómenos concretos de práticas de comércio desleal, eu penso que é muito importante nós fazermos uma distinção entre o que são vendas com prejuízo, o que são preços predatórios e o que são fenómenos de dumping. A Sra. Diretora-Geral das Atividades Económicas fez aqui uma explicação muito coerente e correta sobre as práticas de dumping, que evidentemente apenas se aplicam à importação de produtos fora do mercado da União Europeia, porque nós vivemos num mercado único, onde há livre circulação de bens, pessoas e capitais, e Portugal tem, historicamente, defendido o aprofundamento justamente desse mesmo mercado único. E, portanto, as questões de dumping colocam-se no patamar de importações de fora do espaço comunitário, inclusivamente no setor agroalimentar, de que há dois exemplos que foram aqui também bem mencionados e bem explanados. Mas é, de facto, verdade que ao consumidor não interessa, em última análise do nosso ponto de vista, comprar necessariamente ao preço mais baixo, custe o que custar. É fundamental para o consumidor, é o consumidor ele próprio o primeiro beneficiário do funcionamento eficiente do nosso sistema económico. É o consumidor o primeiro beneficiário do funcionamento eficiente da nossa economia. E quando há vendas com prejuízo, que estão hoje proibidas no decreto-lei de 2013 da SPIRC, e quando há preços predatórios, é de facto verdade que nem sempre o consumidor está devidamente defendido, embora possa por vezes criar-se essa ilusão. Não quero com isto dizer que não seja compreensível e aceitável que os consumidores procurem nos estabelecimentos comerciais de retalho e distribuição os preços mais acessíveis. Isso é absolutamente normal. E é justamente por haver aqui margem para a introdução de melhorias no nosso ordenamento jurídico que eu disse e referi na minha primeira intervenção que a revisão desse decreto-lei está praticamente pronta. Estamos em fase final de ponderação, e com isto respondo também ao Sr. Deputado Nuno Serra, dos contributos que recebemos depois de termos apresentado, depois de o Governo ter apresentado à Parca as conclusões da avaliação qualitativa do PIRC, bem como as linhas gerais do projeto de diploma. Portanto, eu referi na minha intervenção inicial, e com isto também permita-me que cumprimente e responda à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, na minha intervenção inicial eu referi justamente que no dia 3 de maio de 2018 a Parca reuniu e o Governo teve a oportunidade de apresentar as linhas gerais, as conclusões deste estudo, e teve inclusivamente a oportunidade de apresentar os princípios gerais da alteração ao decreto-lei da SPIRC. Portanto, não é manifestamente verdade que a Parca não reúna há mais de um ano. Também é verdade que a Parca tem reunido trimestralmente e não reuniu no último trimestre, em parte, eventualmente, pelo facto de estar em curso este processo legislativo e, em parte, também pela alteração ao nível da estrutura do Governo, que resultou também na assunção de responsabilidades governativas, enfim, neste caso em particular, de eu próprio. Em relação ao estudo da Nova, ele será evidentemente disponibilizado às senhoras e aos senhores deputados. Há, aliás, dois estudos. Um estudo sobre a aplicação do Decreto-Lei da SPIRC de 2013, e há um outro, sobre o qual fez referência a Sra. Diretora-Geral do Consumidor, que se debruça sobre o canal da oferta, sobre o canal da procura e sobre a disponibilização de dados e informações estatísticas. É justamente no que diz respeito ao canal da procura, isto é, do lado do consumidor, que há resultados muito interessantes e que aqui foram bem exprimidos também e bem explanados pelo Sr. Diretor-Geral do Consumidor, porque o consumidor é cada vez mais exigente, mas é também cada vez mais informado, esclarecido e quer contribuir para a valorização da nossa produção. Concordo também que não faz sentido essa afirmação maximalista de que é o consumidor que faz o preço. Em última análise, até os pressupostos das teorias económicas neoclássicas demonstram que o preço é um encontro da procura e da oferta, e a obrigação do Estado é a intervenção quando existam e sejam demonstradas falhas de mercado. Ora, os relatórios que nós temos e que são, enfim, provenientes quer da Universidade Nova, aliás, da Nova IMS, quer da Autoridade da Concorrência, provam que podemos estar perante falhas de mercado. Foi isso que ditou a aprovação do Decreto-Lei da Espírica em 2013 e é isso que está a ditar a sua revisão no momento presente. Gostava ainda de referir que o caminho positivo, esta foi uma pergunta do Sr. Deputado Nuno Serra, o caminho positivo a que ele se refere, ou a que ele questiona, é um caminho que passa pela valorização de todos os setores da nossa economia, mas que passa também pela correção de eventuais assimetrias. É isso, é esse o nosso empenhamento. Nós estamos disponíveis e empenhados em que a nossa economia de mercado funcione de forma transparente, justa e equilibrada. Essa é a motivação que aqui partilhou com as senhoras e os senhores deputados o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação e é também a mensagem que eu aqui vos venho trazer. A senhora deputada, o Sr. Deputado Pedro do Carmo focou muito e bem as questões da defesa do consumidor. A defesa do consumidor é, antes de mais, uma política económica, não é uma política social, como muitas vezes se pretende fazer transparecer para a opinião pública e para as portuguesas e para os portugueses. E, não obstante a minha designação de Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, o Sr. Ministro Adjunto da Economia confiou-me também, no seu despacho de delegação de competências, outras responsabilidades, designadamente na área do comércio e designadamente no acompanhamento da PARCA, no que diz respeito ao Ministério da Economia, entre outras responsabilidades. Parece-me que o direito de escolha por parte dos consumidores é, de facto, uma questão fundamental. Foram referidas matérias que estão, aliás, na base do estudo que estamos a fazer para a apresentação de um novo decreto-lei, de uma revisão do decreto-lei sobre a Espírico de 2013, a propósito da questão das notas de débito, por exemplo. Eu acho que é fundamental nós densificarmos alguns conceitos, esclarecermos melhor alguns conceitos e alargarmos também o âmbito das práticas que entendemos como sendo restritivas do comércio, até para facilitar o trabalho de fiscalização que é feito pela ASAI e que foi também aqui explicado pelo Sr. Inspector-Geral, e estamos apostados em campanhas de sensibilização. Nós queremos dar ainda uma dinâmica reforçada face àquela que já tem sido demonstrada à Direção-Geral do Consumidor. Nós estamos apostados justamente nesse objetivo, nesse desiderato, e um dos programas que se encontra sob a minha tutela também é o programa Portugal Sou Eu, um programa que eu penso que é fundamental para valorizar a produção nacional, ou pelo menos os produtos que saem do nosso país, que são produzidos em Portugal com uma incorporação de valor nacional muito substantiva, e queremos também, nos próximos meses, nas próximas semanas, revigorar esse mesmo programa através da assinatura da terceira fase do memorando ou do modelo de gestão desse mesmo programa, igualmente lançado pelo 19º Governo Constitucional. Em relação à senhora deputada Patrícia Fonseca, penso ter esclarecido as questões que dizem respeito à periodicidade de reunião da PARCA. Penso que estamos de acordo e há, aliás, quase um consenso parlamentar sobre a questão ou problemática do esmagamento dos preços. Penso que as intervenções têm ido todas muito no mesmo sentido, justamente, e não em contradição também com aquilo que tive a oportunidade de partilhar com as senhoras e os senhores deputados. Referiu a senhora deputada à questão do Observatório dos Mercados Agrícolas, é uma matéria que é naturalmente mais no domínio e na tutela do Ministério da Agricultura, como compreenderá, da parte do Ministério da Economia, a disponibilidade de participação, de disponibilização de informação em tudo aquilo que diga respeito às atividades económicas é absolutamente, enfim, indiscutível e, portanto, quero também deixar este compromisso aqui com as senhoras e os senhores deputados. Em relação ao Código de Boas Práticas, aquilo que nós temos identificado que o Código das Boas Práticas, enfim, talvez seja necessário reforçar o seu caráter não vinculativo, mas dissuasor dessas práticas menos positivas ao nível do comércio desleal. Agora, queria dizer-lhe que eu fiz na minha intervenção inicial Deixei aqui o apontamento de que foi lançado o portal no início deste ano, o portal está disponível. Os agentes do setor com os quais tenho contactado têm-me dado boa nota dos efeitos positivos do Código das Boas Práticas, fundamentalmente ao nível da redução da litigância e do impacto reputacional positivo. O Sr. Deputado Pedro Serra perguntava-me qual é o caminho. O caminho não é só a autorregulação, nem é só a regulação. O caminho há de ser um equilíbrio destes dois fatores. Se nós acreditamos nos nossos agentes económicos, se acreditamos na nossa atividade económica, acreditamos que, em conjunto, os três elos da cadeia agroalimentar serão capazes de encontrar equilíbrios para melhorar internamente as práticas comerciais. Porque eu tenho a certeza que nem a produção, nem a indústria transformadora, nem a distribuição concordam com práticas de comércio desleais. Há um consenso absoluto sobre essa matéria. Mas o caminho não é só o da autorregulação, como eu disse inicialmente. Passa também pela regulação. Nós salvamos os avanços legislativos que foram feitos ao longo dos últimos anos nesta matéria e estamos disponíveis, no mesmo espírito, para os aprofundar, para melhorar o seu âmbito de aplicação e para melhorar também aquelas que são as tarefas de fiscalização que aqui foram também enunciadas pelo Sr. Inspetor-Geral da ASAI. Mesmo para terminar, queria dizer à Sra. Deputada que compreendo, ou enfim, aceito naturalmente a crítica de que esperava um pouco mais. Agora, estando o Governo comprometido, ou pelo menos tendo manifestado vontade de fazer a revisão desse decreto-lei, eu acho que é importante que, em função da agenda legislativa do Governo, que não me cabe só bem definir, sendo apresentada essa revisão do decreto-lei, que possamos reponderar também, no sentido da valorização, a missão e as competências da Parca, que é uma plataforma que nós não desconsideramos, não menosprezamos e na qual identificamos até virtudes muito positivas para o trabalho que tem sido feito de diálogo e de intervenção neste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Diretora-Geral de Atividades Económicas, a Dra. Fernanda Ferreira Dias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, uma vez mais. Bom, eu gostaria apenas de acrescentar uma pequena nota ao que o Sr. Secretário de Estado da Defesa do Consumidor já aqui referiu. Relativamente à prática de dumping, ela é apenas enquadrável no contexto da política comercial da União Europeia, ou seja, não se aplica à questão que o Sr. Deputado João Dias referiu há pouco sobre a Alemanha. Dentro da União Europeia existem regulamentos e diretivas que se aplicam aos Estados-membros da União Europeia e, no caso em concreto, existe uma negociação que está a decorrer que visa acordar uma diretiva sobre, contra as práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar. De referir também que o Ministério da Economia, nomeadamente a Direção-Geral das Atividades Económicas, não é a autoridade que segue esta negociação, nem é responsável por esta negociação. Ela ocorre em sede do Comitê Especial de Agricultura e, portanto, é o Ministério da Agricultura que segue essa negociação em concreto. Mas gostaria também de acrescentar que, não respeitando aos produtos agroalimentares, mas aos restantes produtos, também existe desde 2005 uma diretiva sobre as práticas comerciais desleais, aí sim que versa sobre uma plenitude de bens de consumo, é uma diretiva B2C, portanto Business to Consumer, em que representantes do Ministério da Economia têm assento num comitê onde estão representados todos os Estados-membros e onde são analisadas essas práticas comerciais desleais que podem tomar a forma de práticas diversas. Portanto, era só um pequeno esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Tem a palavra a Sra. Diretora-Geral do Consumidor, doutora Ana Catarina Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada. Respondendo ao Sr. Deputado do Partido Socialista, muito obrigada pela pergunta. Não sei se foi uma pergunta, mas foi um contributo, uma observação, dizer que uma das atribuições da Direção-Geral do Consumidor é precisamente o desenvolvimento de campanhas de informação. E a Direção-Geral do Consumidor, todos os anos, desenvolve campanhas de informação em matéria de alimentação, de informação constante no rótulo, como é que o consumidor deve ler o rótulo. E essas campanhas de informação são desenvolvidas em parceria com os seus parceiros, porque a Direção-Geral do Consumidor procura cada vez mais atuar de forma coordenada com os seus parceiros, nomeadamente tendo em conta os consumidores vulneráveis. E os consumidores vulneráveis é um grupo de consumidores que para a Direção-Geral do Consumidor tem muita importância. E a questão da informação, do desenvolvimento de campanhas de informação, tem desafios em matéria de transmissão dessa informação. Cada vez mais os consumidores, como o nosso Secretário de Estado disse, são consumidores mais exigentes, mais conhecedores, mas também não querem ter muito ruído. E a informação tem que ser muito afinada, direta e muito simples. E, portanto, para 2019, nós vamos continuar a desenvolver campanhas, nomeadamente no âmbito de outras plataformas, de outras comissões, nomeadamente a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, em matéria de leitura do rótulo. E, portanto, dizer que esse é um compromisso da Direção-Geral do Consumidor. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Inspetor-Geral da ASAI, Dr. Pedro Portugal Gaspar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar responder aqui algumas questões que foram direcionadas aqui para a ASAI. Eu começava até pela questão do leite, do controle das fronteiras, etc. De facto, nós em 2017, até foi em 2017 que realizámos aí duas operações exclusivas para a matéria até do leite. Uma, de facto, enfim, nós não podemos de algum modo recuperar o conceito de fronteira no sentido do termo e, portanto, tivemos de ter alguma cautela operacional ou podemos incluir esse conceito numa operação mais vasta, mas que de facto o fizemos e fazemo-lo até nas operações de estrada que regularmente são feitas, as duas grandes nacionais que vão ser feitas, temos sempre o começo e o fim, precisamente simbolicamente nas fronteiras, que não deixa de ser uma forma naturalmente de direcionar também a tela operacional para essas áreas, mas com as devidas cautelas da sua integração. Mas, relativamente ao leite em concreto, em 2017 realizámos, de facto, duas grandes operações, uma mesmo, de facto, direcionada apenas e só para esse produto e relativamente aos pontos de entrada por questões operacionais não foi detectado aquilo que se esperava ser. Não contentes com isso, então decidimos colocar à boca, digamos, não é à boca do cofre quando se paga alguns impostos, mas portanto à boca de entrada das indústrias que receberiam, de acordo com a comunicação, o leite vindo de outros países, em concreto, portanto, da vizinha Espanha. E portanto fez-se um controle de mais de 100 mil litros de leite em seis operadores diferentes, ou seis indústrias diferentes, e de facto o grau de incumprimento, ou no fundo a falta de documento das trocas intercomunitárias, foi muito residual, apenas uma situação em que se detectou esse tipo de situação. E, portanto, isto leva e permite aqui ligar várias questões, nomeadamente também as que foram colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Serra, que fez a ilação do número de alvos, significou menor intervenção, e eu tive o cuidado de dizer que, de facto, os números não são um fim em si mesmo, são um elemento importante em termos de uma avaliação, mas que fazem, numa lógica, e também juntando com a pergunta da Sra. Deputada do CDS, quando coloca, de facto, se há a falta de meios, as questões têm que ser, de facto, uma otimização de meios em função da capacidade de resposta que a organização tem que ter, e os indicadores, quando nos dão taxas de incumprimento não tão elevadas, situações que afinal, supostamente, há a hipótese ou aventada a ideia de haver uma grande transação relativamente ilegal desses produtos que viriam do leite ou de outras situações e depois não se confirmam, naturalmente temos que fazer o ajuste operacional para outras áreas em que naturalmente também se exige a intervenção da ASAI nessa matéria. E por isto, para dizer que, como eu tive o cuidado de dizer, verificou-se, nem é bem uma questão de desaceleração, pode ser lido, se virmos os números retirados da explicação que eu dei, antes pelo contrário, é no fundo a percepção de que que é a convicção que eu tenho, sinceramente, pelos efeitos que nos fazem chegar, de que não é exatamente tal como é relatado, ponto 1, daí leva a questão da intervenção à volta do artigo 7º, quando, porque vão haver o artigo 7º e este problema das retroatividades, etc., há aqui elementos probatórios que têm que ser denunciados e depois ninguém desculpa a expressão tão coloquial, ninguém se chega à frente quando chega à altura que a ASAI solicita para poder desencadear a competente operação. E, portanto, quer dizer, se não temos esses elementos, que afinal diz faz-se, acontece, mas depois afinal não conseguimos. Mas posso-lhe dar um exemplo também interessante que também fizemos ao contrário, foi tentar ir à procura desse tipo de situações. E o que é certo é que, quando se percebeu que a ASAI estava com uma outra tática operacional a tentar descobrir situações de não datação, etc., tudo apareceu nos relativos conformes com as respectivas datações. Agora, isso é importante, como eu costumo dizer também, o papel do carro-patrulha, digamos assim, se me permite, que é a prevenção geral. E, portanto, se de facto não é um score de abrir processos, que não interessa para o caso, ou não interessa só, é um indicador, como eu digo, é um indicador entre outros. Se de facto, numa ou duas situações em que mudámos a tática operacional para ir precisamente percebendo que afinal não são entregues ou não são fornecidos os documentos que nós solicitamos e andamos atrás fazendo a ligação entre a produção e seguindo a respectiva cadeia para verificar afinal se o documento existia ou não existia, quando se percebe que estamos no terreno, aparece tudo nos conformes documentais. Pronto, significa que a sua intervenção teve alguma relevância. Daí eu, quando terminei a minha intervenção há pouco, ter dito, e penso que isso terá sido já veiculado por vários stakeholders, que de facto a nossa intervenção tem permitido alguma disciplina relativamente ao que existia há uns anos a esta parte, pelo menos é aquilo que nos tem sido veiculado várias vezes, que não é a situação perfeita, como disse o deputado do Partido Socialista, é óbvio, de algumas correções que têm de ser feitas e estaremos atentos operacionalmente a essa questão. Quando falou também se da intervenção nas grandes superfícies, em todos os processos, ainda anda aí um a correr com alguma amplitude de coima aplicada, que tinha a ver com uma intervenção que fizemos precisamente num dia de descanso obrigatório em termos de calendário laboral e, consequentemente, para sinalizar esse tipo de práticas à volta dessa data e precisamente conduzida pelo setor. E, portanto, significa que intervimos em a vários níveis e relativamente a vários agentes que se possam ou não configurar a situação de prática que consideramos prejudicial. Daí, maior ênfase nas vendas com prejuízo, claro, do que nas outras relativamente ao suporte documental e sendo para o efeito, mas as vendas com prejuízo, obviamente, a existir são naturalmente uma intervenção que deve ser combatida na lógica do desequilíbrio, como é evidente, e daquilo que pode em cadeia levar a desequilíbrios entre os produtores e a distribuição e, consequentemente, até alguma captura relativamente aqui a alguns produtos. E, portanto, eu, em síntese, o que diria é o seguinte, da vastas atividades que a ASAI tem, naturalmente que tem muitas competências, como é sabidas, enfim, eu não fiz a apresentação da instituição como as minhas duas colegas, porque, como disse o Sr. Presidente, já estou um habitué aqui, portanto, naturalmente, também é conhecida a intervenção da ASAI em várias matérias, mas significa que neste objeto muito largo há que fazer opções relativamente aos meios existentes, são os meios que existem em cada momento, como eu costumo dizer. A ASAI, só para dar um exemplo, a ASAI, quando foi criada em 2006, tinha 251 inspectores, está agora à entrada do último mês deste ano com 236, naturalmente que tem uma redução, portanto, de 15 inspectores em 13 anos de existência. Era preferível que tivesse mais 15 do que menos 15, como é evidente, mas também em termos de, comparativamente com outro tipo de organismos, não parece que tenha uma redução assim tão grande. De qualquer forma, também há agora os mecanismos relativamente à regularização da situação do regime especial da carreira e tudo isso, que me permite ter alguma perspectiva de melhoramento. Mas volto a dizer que os números não são um fim em si mesmo, porque naturalmente houve aqui uma alocação de alguns inspectores que estariam nos núcleos processuais, que foram colocados na rua, no sentido de operacional, não é? Não ser tomada a letra, a expressão que eu utilizei. E, portanto, em sentido operacional, e houve, de facto, a mobilidade de juristas para reforçar estes núcleos de instrução. Portanto, é esta dinâmica que tem que ser feita com os elementos que temos em cada momento. E terminando nesta questão, portanto, que aqui foi colocada relativamente aos PIRGs, como eu disse, tivemos um primeiro momento de algum debate e de esclarecimento sobre a legislação, tivemos um segundo momento de uma intervenção inspectiva com alguma robustez, 2016, 2017. Importa fazer este balanço
da aplicação da legislação e, portanto, da jurisprudência, para precisamente dar contributos, como disse o Sr. Estado, para, de facto, a ponderação legislativa em causa, que naturalmente a dinâmica da aplicação da lei é importante, e, consequentemente, voltar a fazer alguma aceleração, se assim for necessário, mas a percepção que temos do diploma é que realmente há uma intervenção positiva por parte da entidade fiscalizadora. Muito obrigado.
Senhor Inspetor-Geral, muito obrigado. Eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados se pretendem uma segunda ronda ou se não estão dispensados. Da parte... A senhora deputada Patrícia Fonseca quer uma segunda ronda?
Não quero segunda ronda, senhor Presidente, mas era só... Não sei se o senhor Secretário de Estado não respondeu porque se esqueceu ou porque não quis responder a questão da figura do provedor do consumidor, se está prevista ou não. Obrigado.
Os senhores deputados não veem inconveniente que o senhor Secretário de Estado responda esta pergunta, mas dispensam a segunda ronda. Muito obrigado. Faz favor, senhor César.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Deputado, peço imensa desculpa, eu tinha aqui a anotação, mas de facto escapou-me. Queria transmitir à senhora deputada que nós temos conhecimento de que há organizações que estão representadas na Parca que defendem de facto uma figura quase de provedoria em relação a esta questão, à matéria que referiu. Não é algo que esteja previsto, não é algo que excluímos, é uma das propostas que temos neste momento, ou que temos, de que temos conhecimento e sobre a qual naturalmente ponderamos. Não lhe quero transmitir, ou não gostava de transmitir, uma resposta fechada sobre essa matéria, tal como, e com a permissão da Presidente e da Senhora Deputada, em relação à data, que foi uma questão concreta que me colocou, como sabe, a definição da agenda legislativa do Governo não é da competência singular, exclusiva de um Secretário de Estado. O que lhe posso dizer é que já houve muitos desenvolvimentos em relação à revisão desse decreto-lei e que, portanto, nós temos a expectativa de que ele possa eventualmente avançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Considero que os senhores e os senhores deputados estão esclarecidos. Não vai haver uma segunda ronda. Eu então aproveito para agradecer mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado, à Sra. Diretora-Geral de Atividades Económicas, ao Sr. Diretor-Geral do Consumidor e ao Sr. Inspetor-Geral da ASAI. E desejar-lhes um bom Natal e um bom ano de 2019. Muito obrigado por terem vindo. E um intervalo de 5 minutos.
Ainda vão continuar?
Ah, pois está aqui.